Isso é parte de uma construção. Isso é parte de uma construção integradora, que para nós é fundamental. Em articulação com os demais órgãos governamentais competentes, o Congresso Nacional e a sociedade civil, eu tenciono valorizar cada vez mais a nossa diplomacia social. Temos que nos preparar para essa agenda nova, de modo a realizar ao máximo o seu potencial diplomático. Tenho buscado reforçar o número e a qualificação dos nossos quadros nas áreas do Itamaraty que se ocupam dos temas sociais, inclusive em matérias de direitos humanos. Em matéria ambiental, já temos um patrimônio diplomático acumulado e uma liderança internacional reconhecida. Na Rio+20, que sediamos em 2012, contribuímos para a consolidação de um conceito renovado de desenvolvimento, com um papel destacado ao objetivo da erradicação da pobreza. O mundo tem agora o desafio de implementar plenamente o desenvolvimento sustentável, integrando de forma efetiva as dimensões de crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. Nós vamos sempre até, os senhores sabem, por uma questão de formação passada, eu quero que o Itamaraty continue a contribuir ativamente e decisivamente no êxito das negociações que teremos para frente na questão da mudança do clima. Negociações que estão em curso e que deverão se concluir, esperamos todos, em 2015. As ações do Brasil nessa área são ativas e ambiciosas. Nós acreditamos que a agenda multilateral do clima, ela não apenas tem que ser remodelada, mas ela tem que ser intensificada. As discussões sobre o tema têm que ser pautadas por um princípio clássico de não regressão e, ou seja, a não aceitação de retrocessos com relação a compromissos assumidos anteriormente. É o mesmo espírito que nos guiará. Tudo que fizemos antes é algo que está adquirido. Não podemos regredir, temos que intensificar daqui para frente, porque fica muito claro, e a ciência mostra, que temos que todos atuar de maneira urgente. No período recente, o Brasil se transformou ainda entre país beneficiário em país prestador de cooperação técnica. Nós temos recebido demandas crescentes de cooperação de países interessados em conhecer mais de perto nossas políticas e nossas tecnologias sociais, que vão desde os biocombustíveis à luta contra a AIDS, passando pelo conjunto de ferramentas que concebemos e adotamos em matéria de desenvolvimento social. A Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores é um braço fundamental da nossa atuação diplomática e é responsável hoje por centenas de ações de cooperação técnica implementadas em quase 100 países em desenvolvimento. É a nossa face solidária, é a nossa face de inserção internacional como um país amigo, que está presente, e não só está presente, mas está colaborando com o desenvolvimento de países do chamado Terceiro Mundo. Ainda nesse campo da nova agenda, eu gostaria de dizer uma palavra especial sobre as questões relativas ao direito à privacidade na era digital, à governança da internet e à questão da segurança cibernética. Esses temas ganharam particular relevância para nós na sequência de notícias divulgadas a partir de junho do ano passado, de interceptação não autorizada de comunicações e dados de cidadãos brasileiros, empresas, membros do governo e a própria presidenta da República. Desde o início das denúncias de monitoramento, o governo brasileiro tem empreendido ações em vários âmbitos. São marcos desse processo a aprovação pela Assembleia Geral da ONU, em dezembro passado, de uma resolução sobre direito à privacidade na era digital, apresentada em conjunto por Brasil e Alemanha e copatrocinada por um número expressivo de países e, finalmente, adotada por consenso pela Assembleia Geral da ONU. Essa convocação de uma discussão pelo Brasil foi feita na esteira do discurso da presidenta Dilma Rousseff na abertura do último debate geral nas Nações Unidas e nos leva também, como passo adicional, à convocação de uma reunião multissetorial global sobre governança da internet, a ser realizada em São Paulo em abril próximo. O lançamento da reunião de abril, essa que ocorrerá em São Paulo, sinalizou a disposição do Brasil em liderar um movimento em favor do aprofundamento da cooperação internacional voltada para a construção de uma governança na internet. É inédita a decisão da senhora presidenta da República de conferir um caráter multissetorial a essa reunião, com a participação igualitária de atores governamentais e não governamentais na definição da agenda e no processo decisório. Além de servir de poderoso incentivo para o engajamento de atores não governamentais, sua participação em pé de igualdade conferirá ainda maior legitimidade às decisões a serem alcançadas e será um marco no tratamento internacional de aspectos vinculados à internet. Sempre e sempre em busca da garantia da liberdade de expressão na internet e sempre em busca da garantia de proteção dos direitos individuais e dos países e dos povos. Eu gostaria, além disso, de dimensionar rapidamente o papel que assumiram os mega-eventos esportivos em nossa atuação diplomática. Após a realização dos Jogos Pan-Americanos em 2007, o Brasil vive o que se poderia chamar de a década do esporte. Nós sediamos os Jogos Mundiais Militares em 2011, a Copa das Confederações em 2013, temos no horizonte próximo a Copa do Mundo da FIFA em 2014, temos os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em 2015, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, e os Jogos Universitários Mundiais em 2019. Como tem repetido a senhora presidenta da República, os mega-eventos esportivos devem ter um efeito multifacético no Brasil e na sociedade brasileira. Inclusive, devem ser um poderoso aliado para uma conscientização internacional cada vez maior no combate à discriminação racial, étnica, de gênero, enfim, qualquer tipo de discriminação, e ser um poderoso instrumento de promoção da paz, do diálogo e da cooperação com vistas ao desenvolvimento e à inclusão social. No caso da Copa do Mundo de 2014, o Itamaraty deverá ter um papel importante durante o evento, em termos de organização da cooperação esportiva, vistos, cerimonial, promoção cultural, enfim. E, juntamente com outros órgãos, o Ministério atuará nas 12 cidades-sedes do torneio e nas três capitais que abrigarão centros de treinamento, Aracaju, Maceió e Vitória, em regime de plantão nos centros integrados de comando e controle regionais sendo instalados pelo governo federal. A ideia é que haja sempre uma unidade do Itamaraty nessas cidades para que sirva de mesmo de enlace entre as delegações estrangeiras e o governo, mas também sirva como apoio para eventuais casos de assistência consular que sejam necessários e que são normais num evento desse porte. Então, além disso, medidas já tomadas e com vistas a lidar com o afluxo de pessoas que esperamos será grande, nós estabelecemos a concessão de vistos temporários especiais, facilitados, criados exatamente com o objetivo de atender o contingente de torcedores estrangeiros que se deslocarão ao país e que serão emitidos de forma prioritária e gratuita por nossas embaixadas e consulados no exterior. A propósito, eu não quero deixar de me referir aos esforços crescentes do Ministério das Relações Exteriores para fazer frente à tarefa de assistência aos brasileiros no exterior. Não é um segredo, ao contrário, é uma nova característica do Brasil o fato de que muitos brasileiros foram viver no exterior nas últimas décadas. E isso traz ao Itamaraty um desafio cada vez maior de atender plenamente a esses brasileiros que se radicaram no exterior. Mas também é um resultado desse crescimento brasileiro e dessa inclusão social que nosso país atravessa, o enorme fluxo de viagens de brasileiros ao exterior. O fluxo de turismo de brasileiros ao exterior, que também nos traz novos e singulares desafios na área de atendimento aos nossos compatriotas no exterior. Ainda que muitas vezes os recursos sejam limitados e haja um sacrifício pessoal e um empenho enorme de nossos funcionários nos postos, aos quais eu quero prestar minha homenagem e reconhecer o empenho, os nossos quadros estão, portanto, sempre, permanentemente, à disposição dos brasileiros no exterior para atender às necessidades do cidadão fora do território nacional. O trabalho prestado pelos servidores consulares brasileiros no exterior pode ser, por exemplo, quantificado em números muito impressionantes. Em 2013, os 182 consulados e setores consulares de embaixadas nossas no exterior processaram mais de 275 mil documentos de viagem, cerca de 550 mil vistos e mais de 800 mil atos notariais e de registro civil. Os números são impressionantes e mostram um crescimento muito grande e mostram, como eu disse, um desafio cada vez maior para os meios que nós temos, mas também mostram que o atendimento está ocorrendo com números bastante altos. Eu tenho presente, muito presente, a necessidade de aperfeiçoamento constante dos serviços consulares prestados pelo Itamaraty à sociedade brasileira, que tem que dar resposta a esse crescimento da demanda. E esse atendimento é, para nós, por todos os títulos, prioritário. Para tanto, eu espero poder contar sempre com a parceria e apoio do Congresso Nacional para garantir que sempre haja a disponibilidade dos meios necessários ao cumprimento dessas funções. Senhor Presidente, eu vejo que me estendi um pouco e eu gostaria de concluir retomando o ponto que toquei no início de minha intervenção. Minha firme determinação e compromisso de ampliar a abertura do Itamaraty à sociedade brasileira. Eu considero fundamental valorizar a interação do Itamaraty com o conjunto do governo, dos demais poderes e da sociedade civil. Os temas de política externa, felizmente, mobilizam cada vez mais o interesse e a atenção dentro do país. Trata-se de um desenvolvimento muito positivo da nossa democracia, que ocorre em momento em que se amplia a projeção externa do Brasil e cresce a percepção no plano interno sobre a relevância dos assuntos internacionais e seu impacto sobre a realidade e os destinos nacionais. Nesse contexto, senhor Presidente, o Itamaraty iniciará ainda este mês uma série de eventos de diálogo entre governo, Congresso e sociedade civil sobre temas centrais da política externa brasileira. Além de entidades públicas, os eventos reunirão representantes da academia, da imprensa, dos movimentos sociais, de organizações não governamentais, dos sindicatos e de setores empresariais. Com isso, nós daremos conteúdo concreto a essa determinação, a qual eu me referi, de maior abertura e interação com a sociedade brasileira. Esses eventos que eu chamo de diálogos sobre política externa ocorrerão ao longo do mês de março, se iniciarão esse mês ainda, como eu disse, no final do mês, ocorrerão ao longo do mês de março e contribuirão para, como eu disse, o aperfeiçoamento desse diálogo. É óbvio que o diálogo não se esgotará com esse exercício, mas esse exercício abrirá portas e canais para a continuação desse diálogo. E, como resultado desse processo, o Itamaraty elaborará um livro branco da política externa brasileira, que conterá princípios, prioridades e linhas de ação da política externa. E a elaboração desse livro branco, que eu acho da maior importância, será, sim, um fruto desse diálogo aberto, arejado, participativo, como necessariamente tem que ser. Com isso, eu creio que o Itamaraty poderá dar sua modesta contribuição para o aprimoramento que deve ser permanente do debate democrático sobre as políticas públicas implementadas no país. É um imperativo que nos mobiliza a todos aqui reunidos e que informará em caráter prioritário a minha gestão à frente do Ministério das Relações Exteriores. Eu queria agradecer sobremaneira a honra do convite, reiterar o meu prazer de estar nessa casa, que é a casa do povo brasileiro, e fico desde já à disposição de todos para responder a eventuais comentários ou eventuais pedidos de esclarecimento. Muito obrigado, senhor presidente.